É parte do objetivo desse curso que a gente discuta elementos muito graves, como, por exemplo, quando abreviar a vida, quando medicar a pessoa, quando não medicar a pessoa, o conceito e o significado de sofrimento, entre outras coisas. Vejam, parte da resposta, eu sei, essa é uma aula introdutória, e a Mônica trouxe uma questão muito, muito profunda para uma aula introdutória, mas vamos, dentro desse prefácio, pelo menos alinhavar algumas diretrizes, tá? Em alguns casos, o sofrimento, ele é fundamental para a pessoa. Ele não pode ser removido. Ele pode ser, quando muito, administrado, minorado, mediante medicação, mediante encaminhamentos, mas não exacerbado, não estrojetado da pessoa. E também não exacerbado, claro. Sob pena de colocarmos coisas muito maiores a perder. Algumas mazelas, quando elas ocorrem na vida de algumas pessoas, elas são essencialmente didáticas, são pontuações da caminhada. Muitas vezes estão apenas inadequadas quanto à intensidade, quanto à proporção. É uma questão de dimensionar apenas. Se forem erradicadas, nós corremos o risco de perpetuar a pessoa em algo que ela e nós, na clínica, estávamos trabalhando em outra direção, em outro lado. Deixa eu dar um exemplo disso. Vamos supor, você tem um filho que vive fazendo coisas que socialmente são condenáveis, existencialmente, sabe? Ele furta, ele faz coisas assim que você fica... Você vive tentando remediar e tudo mais. Você é chamado 10 da noite à prisão. Aí chega lá, você é sargento, você tem poder de soltar seu filho, mas se você soltar da prisão, ele vai sair dali e vai fazer outra coisa como aquela ou pior. Na sua tentativa de proteger e de educar, pela maneira como você está fazendo, você está ainda tornando a coisa muito pior. Só que, claro, a vida não é assim, tão cartesiana como eu estou colocando. Às vezes você vai chegar lá e seu filho vai dizer que se você não soltá-lo da cadeia, já que você tem poder para isso, é sargento, é capitão, é coronel, ele se mata ali na cadeia. E você vai ter que lidar com isso depois, com a culpa. Como fazer em casos assim? Quer dizer, entre outras coisas, quando ocorre isso que eu estou colocando, em geral já foi tudo muito longe. Muitas coisas que poderiam ter sido trabalhadas em tempo tardaram. Outras vezes isso aponta para outro caminho, nem tem a ver com esse tipo de coisa. Foi uma precipitação de fatores. Aconteceu algo, ninguém estava muito preparado para isso, uma série de problemas consequentes disso ocorreram, não houve como trabalhar. E outras vezes as coisas simplesmente acontecem por desastre. Ou seja, e nem sempre nós temos recursos e elementos preventivos, e vocês sabem, uma das questões que nós vamos trabalhar aqui, aliás, é que no nosso país não existe uma clínica preventiva. Em psicoterapia, psiquiatria, psicanálise, psicologia e filosofia clínica, não há. Quantas pessoas vocês conhecem, vocês que atendem em consultório, vão ao consultório com um discurso semelhante ao que eu vou dizer assim, que elas estão bem, que tudo está bem, e elas estão simplesmente fazendo uma avaliação preventiva. Quantas? Eu nunca vi isso. No meu consultório não acontece, pelo menos. Se acontece de vocês, que bom, é um fator novo aí no horizonte. Não há. Quer dizer, nós somos aconselhados a cada 6 meses ir ao médico, fazer um check-up, um exame de sangue completo, tal, rastreamento de coisas. Mas para a clínica existencial não há. Não há nenhum fator preventivo. Nem é sugerido uma coisa dessas. E é uma pena, não é? Muitas coisas que poderiam, algumas delas, poderiam ser previstas, encaminhadas de outra forma, passam por isso. Nesse sentido, Mônica, o sofrimento em filosofia clínica muitas vezes é defensável. E o que o filósofo fará a respeito será administrar isso. Sabe? Alguns sofrimentos são didáticos, são importantes. Existe um problema orgânico muito interessante, que é uma restrição do sentido da dor. Eu sei que alguns colegas não... isso nós vamos ver num outro curso, que é a terapia somática, como a filosofia clínica conversa com as terapias somáticas. Mas, por exemplo, algumas células, não é, do sistema nervoso, elas são encarregadas de comunicar dor. E por vários fatores, algumas delas não comunicam. Dor sensorial, física. Então, há pessoas que não têm... aliás, isso tem várias variações aqui nós temos. Uma delas, por exemplo, é quanto à pele. Não é? Há pessoas que têm, até por problemas mesmo, dermatites e outras coisas, perdem a sensibilidade cutânea. Quando isso ocorre, algumas pessoas se tornam extremamente cuidadosas. Por saberem que elas não têm determinadas sensibilidades, elas se cuidam muito. Outras, no entanto, tomam licenças que vão custar caro, que podem gerar queimaduras muito sérias. Vejam como a falta de sensibilidade aqui fez com que cada pessoa agisse diferente. No que concerne a sofrimento, e há uma indústria química hoje para lidar com isso, né? Sofrimento mental, sofrimento psíquico, sofrimento existencial, você vai ver entre as listas dos medicamentos mais vendidos, os 5 primeiros estão relacionados à dor física ou problemas. A fluoxetina deve estar entre os 5 mais vendidos. Quer dizer, não é, isso é um testemunho da nossa época, não é? Entre outras coisas. Ao invés de lidarmos com o elemento da frustração, da perda, da dor, parece ser mais fácil anestesiar isso e lidar por outros caminhos. Enfim, é uma característica da nossa época. Veremos isso, Mônica, com maior profundidade um pouquinho mais à frente ao curso. Alguém mais quer colocar alguma consideração antes de aprofundarmos? Então vamos lá. Toda então essa primeira parte da historiografia tem como intuito evitar que certos problemas, que certas questões de épocas datadas sejam tidas. Só que isso não é fácil assim e tão simples. Entre as obras que eu selecionei aqui, uma delas é de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é provavelmente um dos maiores filósofos que tivemos no século aí que terminou. Realmente um filósofo que nos trouxe uma profundidade muito grande na área da ética, sobretudo. Eu vou ler um trecho da obra dele chamado Elogio da Serenidade, tá? São os escritos morais do Norberto Bobbio. Olhem o que ele vai colocar aqui e que para nós, que estamos aqui conversando as várias áreas, filosofia clínica na psicologia, psicanálise, na psiquiatria, para nós isso nos afeta em cheio. Norberto Bobbio diz assim: existem várias formas de preconceito. Aí ele fala sobre os preconceitos individuais e tudo, mas que nisso, nesse momento, ele não está interessado. Aí ele coloca assim: chamo de preconceitos coletivos, é onde ele vai centrar aqui o ensaio dele, aqueles que são compartilhados por um grupo social inteiro e são dirigidos a outro grupo social, ou seja, nós. Estamos aqui, hoje à noite, tratando destas questões ligadas à saúde mental, à existência. A periculosidade dos preconceitos coletivos depende do fato de que muitos conflitos entre grupos, que podem até mesmo degenerar na violência, derivam do modo distorcido com que um grupo social julga o outro, gerando incompreensão, invalidade, inimizade, desprezo ou escárnio. Geralmente este juízo distorcido é recíproco, ele, em ambas as partes, é tão mais forte quanto mais intensa a identificação entre os membros individuais e o próprio grupo. Bem, Bob coloca, essa obra é o Elogio da Serenidade, foi publicado no Brasil pelo MESP, uma obra muito interessante do Bob. Ele coloca aqui num princípio de afastamento, mas o que eu vou mostrar para vocês agora é o risco e o perigo de prejuízos, de preconceitos, que se tornam invisíveis não pelo afastamento, mas pela aproximação deles. Ou seja, não quando grupos discordam, o que é muito fácil, não é? Mas é quando eles se aproximam e concordam. Querem ver? Quando nós, terapeutas, nos aproximamos de partilhantes, no caso de filósofos clínicos, pacientes, no caso dos outros colegas, das outras áreas, concordando no sentido de uma doença, concordando no sentido de uma terapêutica, concordando no princípio daquilo que faz a palavra certa, não tem uma palavra no português para isso, mas aquilo que faz achatar existencialmente a pessoa. Aí estamos diante de um elemento que é invisível e que apenas muito, muito, muito tempo depois teremos como, só com o andar civilizatório da humanidade, nós teremos como verificar. Vamos ver isso na prática aqui, ok? Quando o filósofo clínico faz essa historicidade, ele observa critérios de época, cultura, tradição e faz uma conversação da pessoa com isto. E, em muitos casos, uma sociedade inteira estará errada, a pessoa certa. Em muitos casos, uma pessoa estará errada e uma sociedade inteira certa. Certo e errado aqui, não do ponto de vista ético, do ponto de vista das convenções, ok? Quer dizer, uma sociedade inteira diz que o padrão de beleza de uma mulher é que ela seja longilínea, magra, jovem, bonita e forte. E uma mulher chega e discorda de tudo isso e diz nada disso. Então, meu nome é Simone de Beauvoir e eu acho isso uma grande balela. E acho que quem endossa isso acaba fazendo parte como vítima desse conceito que usou para ter força. Exemplo, a mulher que depois vai ao terapeuta chorar que o marido a trocou por uma outra que tem 20 anos quando ela tem 40. Ora, essa mesma mulher que foi lá chorar as pitangas dela, antes foi uma daquelas que edificou essa indústria que agora ela aponta como sendo vítima desta indústria. São preconceitos invisíveis. Bom, pontos cegos na alma humana. Posto o problema, como nós identificamos estes pontos cegos? Ou como fazemos? Se vamos esbarrar neles, atribuir a eles outras coisas, sintomas, dificilmente estaremos numa posição existencial na qual a identificação nos dará condições de transpor e de ir além deles. Como fazer? Como evitar o risco supremo do alienista, do Machado de Assis, do Dr. Simão Bacamarte? Como nos afastar disso? E como afastar a pessoa que nos procura deste problema, desta...